Olá, boa tarde e bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Rádio Renascença e do Jornal Público. Hoje temos não um, mas dois convidados, Alice Gatto, aluna de 12º ano no Liceu Camões, e o Gil Lobaldo, aluno de Ciência Política na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e estão aqui porque são dois dos organizadores das manifestações estudantis pelo clima. Sejam muito bem-vindos, obrigada por estarem cá.
Obrigada pelo convite.
15 de março foi a data da primeira greve climática estudantil. Pensa-se que entre 1,4 e 1,6 milhões de pessoas se tenham manifestado pelo mundo para mostrar que é preciso tomar uma posição quanto às alterações climáticas. Esse 15 de março foi o início de uma luta ou agora a mobilização está mais difícil?
Pronto, o 15 de março foi o início de uma luta e agora o 24 de maio é para demonstrar que nós não nos vamos embora até essa luta, de facto, ter alguma resposta. A mobilização depende muito também da conjunção política que está a acontecer à nossa volta. Nós tivemos agora umas situações nas últimas semanas que impediram um bocado a comunicação social, mas o nosso trabalho continua a ser o mesmo que foi e ainda com mais palestras em mais escolas. Portanto, por aí estamos bem.
Portanto, tem uma nova manifestação esta sexta-feira. Sim. E esperam igual adesão?
Bem, nós nunca podemos saber bem o que esperar. Nós na última manifestação esperávamos menos de 1000 pessoas e a verdade é que tivemos quase 10 mil em Lisboa. Então, o que nós, a nossa resposta vai ser, vamos estar lá, temos feito o nosso trabalho para vir o maior número de pessoas que conseguirmos por todo o país, não só em Lisboa. E pronto, esperamos bater o número do 15 de março. É. Sim. Essa a nossa expectativa.
E até temos mais localidades do que tínhamos a última vez a manifestar.
Tem quantas?
51, penso.
E como é que vocês organizam?
Portanto, em termos de Lisboa ou em termos nacionais?
Nacionais.
Ok, então há um grupo nacional com o qual nós, as pessoas de Lisboa e as pessoas das outras regiões também têm contacto nas reuniões que nós temos todas as semanas. E o que acontece é, por exemplo, nós sabemos que há um sítio que nos está em falta e nós vemos que conhecemos alguém desse sítio, ou então vamos até esse sítio, a pessoa que nós conhecemos que esteja mais perto de lá, vamos até lá, falamos com as pessoas da escola, ficamos com o contacto delas, tentamos envolvê-las na organização, tentamos que o máximo número de pessoas que possam ajudar consigam, de facto, ajudar na organização. E pronto, isto é a nível nacional para nos expandirmos mais. A nível regional também temos as nossas reuniões regionais, também temos vários grupos de trabalho para diferentes atividades e participa quem quiser do grupo. E
mas depois o contacto é muito escola a escola, então?
Sim, um bocado. Ou então, de outras pessoas que nós já conhecemos que façam atividades climáticas, ou agora temos uma campanha de arte pelo clima, ou seja, não é preciso ser só a escola, também podem ser jovens artistas que façam pelas alterações climáticas. Também contactámos organizações ou coletivos climáticos, ou que tenham uma luta que vá de encontro com objetivos climáticos, e também mandámos uma convocatória para nos apoiarem. Neste momento acho que temos cerca de 30 organizações.
Isso. Que nos apoiam.
Os mais jovens são muitas vezes acusados de algum desinteresse face à vida pública e ao futuro, mas este movimento internacional, o School Strike for Climate, tem provado que vocês afinal estão preocupados com o futuro do planeta.
Então, pronto, realmente eu acho que quando conversamos com muitos jovens e mesmo dentro dos nossos círculos, porque nós somos jovens, há uma grande dualidade entre pessoas que realmente talvez não queiram saber, digamos, e pessoas que realmente estão muito empenhadas em ter uma ação direta contra este caminho que estamos a fazer, que vai contra os interesses do nosso planeta e da nossa espécie e de todas as espécies. Mas o que nós temos vindo a verificar é que ao ocupar o espaço público, ao ocupar as ruas, ao ocupar a comunicação social, ao ocupar as escolas, as pessoas ganham interesse. Os estudantes estão realmente a sentir que se podem envolver na luta política, na luta pela consciencialização ambiental, e realmente o espaço público deixou de ser, passou a incluir os estudantes, passou a incluir os jovens, que realmente, mesmo que muitos não possam votar, têm muito a dizer, porque a democracia vai muito para além do voto e é isso que nós estamos aqui a fazer.
Já alguma vez sentiram que não estavam a ser levados a sério por serem demasiado jovens?
Mais ou menos, também depende do público com quem estamos a falar. Muita gente diz, pronto, que diz que isto não vai dar a lado nenhum, que já estamos perdidos, ou então também há céticos das alterações climáticas, como sabemos, mas eu acho que no fundo as pessoas até têm um certo respeito, porque quando se empenham mesmo, quando se preocupam em ver o que é que nós estamos a fazer, para além das críticas que possam fazer, e quando procuram conhecer o nosso trabalho, acabam por admirar que nós tínhamos esta garra e tínhamos esta vontade mesmo de fazer alguma coisa, porque não podemos só baixar os braços.
Posso só adicionar uma coisa? Eu acho que isso que tu dizes é verdade, mas também há muitas pessoas que olham para nós e dizem: uau, incrível, estes jovens têm garra. Mas olham para isso de uma maneira quase paternalista.
Sim,
e veem-nos como os putos que estão na idade de serem rebeldes e que querem agir contra o sistema. O que é verdade, mas
ou
eu
então
acho que a idade.
Como os mandarinhos que não querem fazer nada.
Exato. A verdade para sermos rebeldes e agirmos contra um sistema que age contra as nossas reivindicações é a vida toda e por isso é que temos de começar na juventude. Portanto, quando olham para nós como uns meninos lindos que têm uma atividade extracurricular, não é nada disso. Nós realmente temos reivindicações sérias e vamos sair à rua sempre para mostrarmos isso até ao fim.
Levam a sério, no fundo, é isso.
Claro.
A Greta Thunberg, no livro que lançou há pouco tempo, com os seus discursos, tem uma frase que, aliás, é o título do livro: ninguém é demasiado pequeno para fazer a diferença. Vocês não têm dúvidas face a esta frase, imagino?
Nenhumas. Nós até temos crianças da primária a irem às nossas manifestações. Temos vídeos de até em escolas pequeninas no interior ou que não tenham muita mobilização ou muita capacidade para fazer uma greve das crianças, e também há o envolvimento dos professores. Aliás, agora há o Teachers for Future e o Parents for Future, que também procuram envolver as crianças, e basta vê-las a ver alguns vídeos. E agora estou a falar mesmo dos pequenos pequenos, num caso extremo e num caso literal, e não, pronto, em nós em si, na nossa idade. Mas quando as crianças veem certos vídeos ou certas imagens que as chocam, ficam mesmo perturbadas, mas num bom sentido. Conseguem depois pegar no seu lado criativo e fazer algo bonito, e fazer danças e fazer coreografias pelo clima, ou fazer também a sua espécie de greve às aulas. E enquanto nós, pronto.
A greve às aulas também às vezes é vista só como uma desculpa para faltar às aulas. Sentem um bocadinho esse discurso?
Sim.
Bem, é das principais coisas que nos atiram à cara diariamente.
Mas isso são argumentos
fracos. E quem é que atira?
São
os professores, os pais, os outros colegas?
É mais pessoas que não têm nada para fazer e vão comentar artigos que saem na comunicação social ou posts no Facebook, mesmo daquelas pessoas que só querem ter visibilidade só para criticar.
Eu acho que nós... Sim, é verdade. Nós faltamos. Eu não, neste caso, porque eu não tenho aulas à sexta. Mas nós faltamos às aulas e nós. Porque isto vai muito além da greve. Isto vai. A greve estimulou muita gente a ter uma ação diária, a ter uma ação mais em coletivo, realmente a no seu dia a dia fazerem o seu ativismo e a sua mobilização. E o que é facto é que faltar às aulas é o menor do nosso problema. O tempo que nós entregamos a isto, a energia que nós despendemos para isto, pá, é muito maior do que recuperar uma aula, do que faltar uma aula e ir recuperar. E eu acho que nós não vale a pena estarmos a ir a uma aula quando o nosso sistema de ensino não nos incentiva a realmente a agir por aquilo que nós acreditamos. Claro. E pá, é uma maneira de confronto, e é um confronto direto que tem de se fazer.
E para além disso, nós também não fazemos só greves, como eu disse há
pouco. Era o que eu ia perguntar-vos, okay. Que outras formas é que vocês têm de se manifestarem?
Pronto, para além das greves, nós temos aquilo que eu há bocado falei, da campanha do Arte pelo Clima, que foi lançada por volta da semana passada, que é para, de facto, estimular a produção artística em Portugal, porque a forma de manifestação não é só faltar às aulas e não é só... estar nas ruas, isso é super importante, e há outras coisas que nós fazemos estando nas ruas que não implicam faltar às aulas, e também percebo que haja pessoas a quem lhes faça confusão. Eu, sinceramente, não é o meu caso, mas pronto, há pessoas que os pais não concordam ou que não querem ser mal vistas por estarem a faltar, não sei, todos os motivos, mas de facto temos isso das campanhas, da campanha Faz Arte pelo Clima, que faz com que jovens artistas façam, de facto, que já tenham alguma atividade, se preocupem com temáticas ambientais na sua produção artística do dia-a-dia. Para além disso, andamos a fazer vigílias. Esta vai ser a terceira semana. Nesta sexta-feira vamos ter um dia inteiro de atividades. E andamos a fazer vigílias com várias atividades, entre as quais consciencialização e mesmo formação sobre outros movimentos que existam. Teve a Rede 8 de Março, a semana passada, a nossa vigília. Já tivemos quizzes sobre as alterações climáticas com o João Camargo. Queremos chamar mais académicos a falarem para, de facto, nos darem uma aula. Aquela aula que nós perdemos na sexta-feira de manhã é aquela aula que nós vamos repor em coisas que, de facto, vão interessar mesmo para o nosso futuro e que façam com que as pessoas também tenham uma maior consciência e se conheçam melhor e fortaleçam o movimento.
Exato, eu acho que era isso que eu ia dizer. As nossas vigílias são todas as sextas-feiras, das 8 da noite até às 7 da manhã do dia a seguir. Ou seja, nós não estamos a faltar aula nenhuma, mas estamos a ficar a noite toda acordados em frente ao Parlamento.
Às vezes estudos, apontamentos para estudar.
Há muita gente a estudar nas vigílias.
E onde é que fazem as vigílias?
Em frente ao Parlamento, em frente à Assembleia. Para... exigimos a declaração da emergência climática e também, realmente, como a Alice disse, para nos tornarmos uma unidade, para nos conhecermos, para irmos para as ruas cada vez mais fortes, cada vez mais coesos, cada vez mais conhecedores daquilo que nos move.
E ouvirmos opiniões de outras pessoas, claro, também.
Claro. O Ministro do Ambiente já disse que a declaração de emergência climática seria apenas uma coisa simbólica sem efeitos práticos. Uhum. O que é que vocês têm para lhe responder?
É assim, a verdade é que nunca foi declarada emergência climática, quer dizer, foi agora recentemente declarada emergência climática no Reino Unido e na Irlanda. Sim. Em Portugal isso nunca aconteceu e, de facto, eu acho que não faz muito sentido dizer, olha, eles já declararam emergência climática, mas não aconteceu nada. Mas isto não é de um dia para o outro. É claro que não é. E acho que, se calhar pode ser um termo simbólico, mas é importante.
É um compromisso.
Estamos a reconhecer que estamos, de facto, perante uma emergência. Que é preciso, de facto, ações e soluções eficientes e drásticas para este problema. E, para além disso, também puxa os outros governos de todo o mundo a também fazerem esse compromisso de, ok, nós estamos perante, reconhecer que estamos mesmo perante uma situação de emergência.
E que ações drásticas podem ser essas? Ou devem ser essas?
Como nós temos no nosso manifesto, assim muito sucintamente, as nossas reivindicações são termos 100% de energias renováveis até 2030 e não até 2050.
Especialmente a solar.
Especialmente a energia solar. A proibição da exploração de combustíveis fósseis em Portugal e o cancelamento de todas as concessões existentes.
Como a Batalha, o Pombal. Ou o gasoduto que querem construir agora.
Fechar as centrais termoelétricas de Sines e do Pego, que ainda são movidas a carvão, que é
extremamente poluente. E uma requalificação das pessoas que trabalham lá para empregos para o clima, ou seja, empregos sustentáveis, por exemplo, nas energias renováveis, ou em dar formação a esses trabalhadores para que eles também não percam emprego, eles não têm culpa de...
Claro, a nossa luta também é muito transversal. Sim. E enquanto lutamos pelo clima não podemos deixar para trás a luta laboral e nunca vamos sugerir medidas ou ações que prejudiquem realmente as pessoas que estão empregadas nestes setores poluentes. Para além disso, reivindicamos o melhoramento muito eficaz da rede de transportes públicos, de modo, primeiro, a reduzir o uso do transporte particular, a conseguirmos eletrificar a rede de comboios inteira, e reduzir drasticamente o número de autocarros, por exemplo, que são movidos a gás natural, que não é assim um combustível tão bonito como... o nome faz parecer. Para além disso,
A reflorestação, exatamente, valorização do território,
A proteção do nosso território em termos globais, que se traduz na proteção de todo o ambiente e de todas os ecossistemas e as espécies.
Recentemente vocês tiveram a declaração de apoio de 32 organizações da sociedade civil. Continuam a ser um movimento apartidário ou têm alguma orientação partidária?
Não, nós continuamos a ser apartidários, não faz sentido nenhum. É óbvio que há partidos que se identificam mais com os nossos objetivos do que outros, mas não somos nós que os vamos escolher à partida. Quem não se identifica com o nosso movimento, escolhe-se a si próprio. Mas o nosso objetivo é, as alterações climáticas já, ou seja, o nosso sistema, o sistema em que nós vivemos, que provoca, agrava as alterações climáticas, já exclui pessoas por si próprias, exclui pessoas que não têm posses, exclui pessoas que vivem constantemente a trabalhar com os seus produtos e a construir coisas para nós e que não têm voto nenhum a dizer sobre o que é que se está a passar no sítio de trabalho, na sua casa. exclui pessoas que depois acabam por se tornarem refugiados climáticos, apesar desse não ser um termo bem indicado, porque, pronto, bem adequado, mas o nosso objetivo não é excluirmos ninguém, quer seja de esquerda, quer seja de direita. Nós queremos que toda a gente perceba que isto é um problema para além de questões partidárias. Isto é um problema que envolve toda a gente. Trata-se do nosso futuro, não se trata das nossas ideologias. É claro que é como a Greta diz, nós não conseguimos mudar...
o clima sem mudar
não,
o sistema.
Exato. Nós não conseguimos mudar o clima sem mudar o sistema.
Mas... E já receberam ofertas de apoios financeiros de alguma organização ou entidade?
Que não, eu saiba, não. Okay. Onde é que elas estão?
Pronto. Então, como é que vocês se financiam?
Por nós próprios.
Exato. Então vamos comprar pilhas para os megafones, vamos procurar, pedir comprar às nossas tintas. Avós ou às nossas avós.
Pronto, para fazer a faixa para
fazer as faixas. Há organizações que também já têm os seus materiais e que nos emprestam. Pedimos palcos emprestados ou carrinhas ou outras, a outros movimentos. Por exemplo, pedimos aos precários inflexíveis a carrinha que vamos ter
pedimos
na sexta-feira.
Pedimos megafones ao Climáximo. Exato. Que nos têm ajudado muito. Mas realmente é uma coisa muito que vem de nós, que vem de, quase que vem da terra, não é? É uma coisa muito orgânica. Nós, pronto, é um exemplo bom para sexta-feira. Temos uma rapariga que nos vai dar um lençol de casal para nós cortarmos ao meio e fazermos uma faixa. São coisas assim. Exato. Mas são coisas que também nos unem muito e tornam o trabalho muito mais prático e muito mais concreto e envolve muito mais as pessoas.
Nós estamos em plena campanha eleitoral para as eleições europeias, que são no domingo, e vários partidos incluíram referências às alterações climáticas nos seus programas ou nos seus discursos. Vocês estiveram atentos a isso? Acham que é apenas oportunismo político ou acham que os partidos começam de facto a estar preocupados com este assunto?
Bem, nós nunca podemos excluir oportunismo político, nunca podemos. O que é facto é que alguns dos partidos candidatos às eleições europeias sempre demonstraram preocupações ambientais, outros nem tanto até recentemente.
Isso pode... E há muitos nem sabem responder quais é que são as
pronto,
medidas
exatamente.
Ambientais que têm.
Agora, podem referir preocupações pelo ambiente, pelo clima, fantástico, ótimo. Agora, nós temos de ver no que é que isso se vai traduzir. Vai traduzir-se em medidas, vai traduzir-se em trabalho, em Bruxelas.
Ou vai traduzir-se em votos.
Ou vai traduzir-se em palavras soltas. Isso é o que nós esperamos para ver. Qualquer tipo de apoio ao nosso movimento, que não
que é de todos.
Claro, ao nosso... Pronto, à nossa máxima, que é de justiça climática, é importante. Agora temos de ver praticamente no que é que isso vai traduzir e... Depois de domingo cá estaremos para lidar com os resultados.
Presumo que vocês defenderiam uma das medidas recentemente discutidas no Parlamento, que era o direito de voto aos 16 anos.
Eu defenderia.
O Gil já pode votar.
Eu já posso votar pela primeira vez.
Mas
também,
a Alice ainda
estou
não.
Estou muito entusiasmada. Mas...
Eu acho que é importante. Eu acho que não há... Não sei, nós vemos... Nós agora... Eu não tinha muito bem esta opinião formada até começar a participar neste movimento, porque nós de facto vemos pessoas tão jovens, tão preocupadas, a fazer tão mais do que outras pessoas que têm direito a votar e que de facto não usufruem dele, que de facto deixam-nos a pensar se não faz sentido as pessoas poderem votar aos 16. Podemos fazer um monte de coisas aos 16. Nos Estados Unidos podemos conduzir aos 16.
No Brasil vota-se aos 16.
Pronto. Uhum. E não podemos... E somos nós de facto que estamos mais preocupados com esta temática, pelo que temos visto, não só, como é óbvio, e espero que esta preocupação cresça por todas as pessoas, como tem crescido desde 15 de março, e em setembro já vai ser greve geral, portanto vai ser mesmo para admitir que isto não é um problema só nosso, só da nossa geração, já afeta pessoas por outras partes do mundo e vai começar também a afetar mais em Portugal.
Mas greve geral como?
Com sindicatos, com organizações, greve geral. Greve da geral. Sociedade portuguesa e mundial inteira. É uma greve que tem de ser geral. Tem de ser geral porque eu penso que as alterações climáticas não podem ser um ponto. Um ponto em muitos. É o ponto. Porque sem ação contra as alterações climáticas, não há outros pontos. Não há espécie humana para discutir outras coisas ou para ter outros problemas.
Não há planeta B, como muita gente
não
diz.
Não há planeta B. É exatamente isso.
Já tem uma data? Ou ainda não?
27 de setembro.
27. Ok. É possível ser-se um jovem ativista ambiental em 2019 e praticar um consumo consciente, ou as palavras diferem muito depois da ação do dia-a-dia?
Ok. O que nós temos a dizer relativamente às ações individuais? Por exemplo, todos nós temos algumas ações, temos as nossas ações individuais e consciência, porque sabemos que se alguma coisa está mal em grande escala, nós também temos que começar por reduzi-las. No entanto, esse não é o nosso foco, isso é o que tem sido feito até agora. É dizer, fechem a torneira, não usem plástico, desliguem os computadores, coisas pequeninas. Que de facto, que sentido é que faz dizer não usem plástico se a indústria que produz plástico continua a crescer por todo o mundo? É culpar pessoas que de facto se calhar não têm outra escolha. Se calhar é muito giro dizermos às pessoas para escolherem produtos de produtores locais, mas no mercado o que é mais barato é escolher coisas que são produzidas em condições insustentáveis, as pessoas também às vezes não têm posses económicas para fazer a escolha mais sustentável, e é isto que se faz para mascarar o que está a ser feito a grande escala. É o que os políticos têm feito durante todo o tempo, é varrer este problema para baixo do tapete, dizendo que as pessoas é que se têm de preocupar com o ambiente.
A responsabilidade individual de cada um.
Muitas pessoas já nos disseram em conferências em todos os lugares que a culpa é do consumidor. Claro que é verdade que há muitas escolhas que nós podemos fazer, não só até eticamente, que são mais corretas.
Sim.
Pronto, isso é tipo, não se pode negar, e acho que é uma coisa que nós todos devemos praticar, é sermos o mais sustentáveis possíveis. Mas realmente é o que a Alice diz, isto de apontar o dedo a quem não fecha a torneira ou pá, coisas assim, é um mecanismo de quase de tornar invisível todo aquele problema que é o cerne da questão, que são as indústrias altamente poluentes, a inação governamentativa que não proíbe este tipo de ataques ao ambiente.
Sim, há muita má informação, por exemplo, com o gás natural. Dizem às pessoas, ok, isto é muito melhor, isto é incrível, é gás natural, a partir daqui estamos bem, se não usarmos mais. Mas a questão do gás natural é que o gás natural é tão poluente como outras petrolíferas. É só outros termos que se usam para que as pessoas pensem, ok, como isto tem este nome, isto já é bom, eu já posso optar por isto, estamos a ir muito bem, Portugal faz este gasoduto. Não é assim. E só que também parte de não querer dar consciência sobre as coisas certas às pessoas e querer dar consciência sobre isso dos atos individuais, porque não os afeta a eles, não os afeta às suas carteiras.
Exatamente.
Não sentem que às vezes cada alternativa que aparece depois acaba por descobrir que afinal também é poluente, sei lá, em relação aos carros. Afinal, os carros elétricos também são poluentes. Acreditam mesmo que há alternativas?
Claro que há alternativas. O que nós não podemos negar é que o petróleo, o carvão, o gás natural são altamente poluentes. E esta questão do elétrico também não pode passar por, ok, vamos substituir todos os veículos individuais por veículos elétricos. Exato. Não passa por aí, passa, como nós dissemos, por uma reestruturação do sistema de transportes que reduza drasticamente a necessidade do uso de transporte individual. E para fazer uma transição dos transportes públicos para elétricos, por exemplo, que, ok, elétrico também tem a sua pegada ambiental, mas se reduzirmos por exemplo, de 1000 carros para 10 autocarros, o impacto disto é... A diferença é gigantesca. E nós não podemos estar a dizer, ok, vamos trocar do petróleo para o gás e depois do gás para o elétrico, quando essa não é a questão. A questão é que tem de haver uma preocupação estrutural de mudança de ligação entre os pontos, por exemplo, no nosso país.
A tecnologia já existe, só falta vontade política.
O carro elétrico surgiu quase ao mesmo tempo.
Surgiu na mesma década que o carro que nós usamos no dia a dia.
O que vocês estão a dizer é que as medidas têm que ser tomadas num outro nível, não é? Num outro patamar. Não chega só a dizermos que temos que mudar as nossas formas de consumo.
Não há outra palavra do que estrutural, é mesmo estrutural. É só isso.
Voltando à greve de sexta, de sexta-feira, as faltas vão ser injustificadas, não é?
É greve.
Há muita gente que vem dizer, ah, mas as faltas são injustificadas e não sei o quê, e eu não posso faltar, não tenho faltas para dar. A verdade é que essas pessoas, só houve mais uma greve, essas pessoas durante o ano inteiro andaram a faltar. Portanto, agora também faltem por uma causa maior. Mas é greve, é isso. Nós usamos o termo greve, que é um termo simbólico, mas é greve por extensão.
É uma cedência.
E, ou seja, é o que nós estamos a dizer, nós não nos importamos o que é esta falta comparado com o nosso futuro. Pronto, agora relativamente a testes, eu acho que eu tive este problema e acho que os alunos devem mesmo pedir aos professores e alertá-los que isto não é só o nosso problema. Vocês não dão o vosso teste e dão a vossa matéria e estão despachados e, não interessa, e não, nós não interessamos. Isto também vos afeta a vocês. Vocês também precisam de colaborar connosco. Não estamos a pedir que façam greve. Em setembro pedimos. Em
Mas
setembro
não
vamos lá.
Teste dia 24.
Mas agora não façam um teste desse dia.
E conseguiste?
Consegui. Eu chorei.
Vocês tiveram o apoio dos vossos professores? Sentiram isso na greve anterior e nesta também?
Depende de professor para professor.
Depende muito mesmo.
Conversaram muito sobre isso? Foi um tema falado?
Sim, eu falei disso em todas as minhas disciplinas. Os meus colegas já não podem ouvir mais, mas eu acho que é importante continuar a chateá-los. Mas, é claro, depende de quem é, depende do tipo de professor, da afinidade que temos com eles.
E das famílias têm o apoio?
Sim.
Completamente.
A minha mãe ficou um bocadinho chateada, não é chateada, é preocupada com as vigílias, com diretas todas as semanas, mas... Sim. Epá, o que é uma direta quando precisamos de emergência climática, não é nada.
Sim, além disso, em vez de estarmos a sair à noite, estamos a aprender.
Exatamente.
Muito obrigado aos dois. Obrigada. O Hora da Verdade volta para a semana com outro convidado. Renascença, a par com o mundo.